Mais Que Amigos, entrevista.
Vamos falar sobre o livro Mulheres Extraordinárias. Por isso que eu disse que a gente ia conversar com uma mulher extraordinária. O livro de 2017. Eu converso com a Carla Maria. Deixa eu apresentar aqui a ficha técnica dela. É muita coisa. É jornalista, escritora e paulistana. Vive em Guarulhos, São Paulo. Especialista em produção editorial e também em cobertura sobre direitos humanos e religião. Também, em 2020, a jornalista recebeu o Prêmio Guarulhos de Literatura nas categorias Escritora do Ano e Livro do Ano por O Peso do Jumbo. Vamos falar sobre Mulheres Extraordinárias, que com certeza reúne muitas histórias, mas antes deixa eu cumprimentar a Carla. Boa tarde, Carla, seja bem-vinda.
Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Aliança. Obrigada pelo convite desse momento de estar aqui conversando com vocês.
A gente é que agradece a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o seu trabalho e também, né, pela editora Paulus, a publicação aí das suas obras. E a gente sabe que o quanto a editora Paulus nos ajuda, né, a trazer boas histórias, nos ajuda a rezar, enfim. Para a gente falar um pouquinho mais sobre o seu livro Mulheres Extraordinárias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como nasceu essa vontade de escrever um livro sobre histórias de mulheres.
Então, Priscila, na verdade surgiu exatamente desse olhar da Paulus. O diretor, na ocasião, o diretor editorial, o padre Claudiano, me encomendou esse livro. Ele falou: Carla, eu acompanho o seu trabalho como repórter, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar por diversas revistas, né? E a maioria confessionais, revista Missões, Família Cristã, O Mensageiro de Santo Antônio. Uhum. Então, eu acho que, por ser católica também, fui formando esse meu olhar mais sensível às questões que versam sobre os direitos humanos, a dignidade humana. E aí, você sabe, o Brasil, ele tem espaço para muitas histórias, muitas e boas histórias. E eu pude percorrer o Brasil, assim, né? E nessa apuração aí pelas pautas das revistas e dos jornais que eu trabalhei, eu fui publicando algumas histórias muito interessantes sobre mulheres. E o padre Claudiano, na ocasião que acompanhava o meu trabalho, pediu para eu fazer uma seleção dessas mulheres e trazer essas mulheres para os leitores dos catálogos da Paulus, justamente para ampliar esse olhar, né? Eu acho que a Paulus, ela tem um trabalho muito interessante, bonito e centenário de apontar, denunciar as questões que fogem ao reino de Deus, né? E anunciar também, né? Então, eu tenho certeza que o grande mérito desse livro é justamente pelo conjunto dessas mulheres e por eu, através de um jornalismo, né, Priscila? Eu acho que a gente não pode esquecer que o jornalismo tem uma função social. E aí, por meio do jornalismo, eu pude agregar essas mulheres e trazer para os nossos leitores e leitoras um espelho do Brasil. Eu acredito profundamente que quando a gente olha para a história das mulheres, a gente está olhando para a história do Brasil. Então foi assim que surgiu, de um convite feito na Rua da Alegria, no centro de São Paulo. E a gente plantou umas sementinhas olha só, a gente lançou em 2017 e até hoje a gente fala dele. Por quê? Porque ele é um livro muito atual. Porque ele é um livro com a força das mulheres, né?
Nós estamos num mês muito específico, muito peculiar, e que falamos sobre mulheres, mulheres extraordinárias. Falamos de uma mais extraordinária de todas, né? Que é Nossa Senhora, que é a nossa inspiração para a vida. Falamos também do Dia Internacional da Mulher, lembramos das noivas, lembramos das mães, mulheres mais extraordinárias do que as mães. Eu desconheço, né? Então a gente sabe que realmente contar histórias de mulheres é aproximar realmente da nossa realidade, do nosso dia a dia, porque estamos convivendo o tempo todo com mulheres, né? Então, mulheres de várias vias, experiências. E eu queria, nesse momento, falar um pouquinho sobre essas histórias. Como é que elas foram divididas? Como é que você escolheu essas personagens? Já pensava em algumas em particular? Foram surgindo ao longo do processo de pesquisa? Enfim, como é que você pensou nessa organização?
Então, quando surgiu o convite lá em 2014, eu parei para olhar para a minha trajetória e para as mulheres que eu tinha conhecido. As mulheres, cada mulher traz um contexto consigo, um problema, uma denúncia e um anúncio, digamos assim, né, de esperança e resiliência. Então, eu meio que pude aglutinando as mulheres a partir das suas lutas. Eu sempre me refiro muito ao Papa Francisco quando ele diz que todos nós enfrentamos ou estamos em periferias existenciais e geográficas, né? Então, eu me norteei muito por essa fala do Papa Francisco quando eu olhava para a história dessas mulheres e pensava nessas periferias, né? Aqui a gente tem mulheres pobres, muito pobres, mas também mulheres que não têm essa dificuldade financeira, mas têm outros tipos de, estão em outros tipos de periferias, né? Porque não é só a falta de dinheiro que nos acomete em dores, né? Então foi assim que eu fui agrupando as mulheres, falando sobre preconceito racial, violência doméstica, tráfico de pessoas, né? Especialmente tráfico de mulheres para a prostituição, né? O tráfico sexual de mulheres. Falei sobre as mulheres que vivem e viveram em situação de rua, sobre mulheres que dedicaram suas vidas ao educar, seja nas escolas, nas unidades prisionais, unidades de Fundação Casa, porque o que é importante observar, Priscila, nem todas as mulheres que eu retrato, elas são mães biológicas, mas certamente são mães do coração, porque elas a partir assim da experiência de vidas delas, da vida delas, você observa que elas estão doando a vida. E o que é a mãe, senão aquela que desde sempre se doa, né, e gera vida, né? Então foi assim que eu fui aproximando as mulheres e tentando apresentar aos leitores essa complexidade de mulheres e problemas que tocam a vida das mulheres, né? Inclusive a situação, a questão de mulheres que tentavam engravidar e tinham dificuldades para engravidar, né? Então eu acho que é bem bonito a gente dizer que como a fé movimenta também essa ultrapassar dificuldades que a ciência às vezes coloca como determinantes na vida de uma mulher, seja por idade, doença genética, ou por tantas outras circunstâncias, e a fé ela alimenta esse sonho e essa luta do desejo de ter um filho ou uma filha, né? Então, por isso que eu digo, meu livro ele é bonito pela experiência e pela esperança e pela luta dessas mulheres, né?
Neste momento você está grávida do João, né?
É verdade, é.
E hoje a perspectiva, você é mãe de primeira viagem ou já é mãe?
Não, o João é meu primeiro filho. Eu sempre chamei meus livros de filhos.
Ah, não,
Quando
eu
eu
também.
engravidei do João, é assim, é uma produção, não é um filho, é diferente mesmo.
É
É
diferente.
diferente.
E agora, falando disso, dessa diferença, né, de hoje estar gerando uma vida, como esse livro tem mexido com você nesse sentido dessa experiência agora?
Então, Priscila, eu estou na 16ª semana de gestação do João, meu primeiro filho, né? Eu tenho 39 anos e por conta de diversas escolhas da minha carreira, da nossa carreira, né, Priscila, na
Sim.
comunicação, a gente acaba se afastando um pouco desse desafio que é ser mãe. E eu já conheci muitos desafios do ser mãe através do jornalismo, é por isso que eu amo ser repórter. E aí, de repente, a vida, com a graça de Deus, né, me concede essa graça mesmo, né, de gerar o João. E aí a gente percebe que muitas dos diagnósticos que as outras pessoas fazem sobre as mães, do desafio, do medo, da ansiedade, todas essas coisas, elas são pequenas, eu posso dizer assim por mim, né? Diante do milagre que é realmente gerar uma vida, assim, né? Quando eu fiz o meu primeiro morfológico, eu tentava me distanciar, assim, daquele neném se mexendo e pensando: uau, como é impressionante a gente fazer parte da força da natureza, dessa máquina que Deus construiu, né? Então, realmente, eu entendo agora quando as mães me diziam: não, mas não estou querendo romantizar a gestação, porque de fato tem muitos medos, receios, dores, né? Mas realmente, diante da vida que a gente gera, os desafios eles se apequenam, sabe? Não sei, uma força, uma esperança, um amor, ele brota. E a gente não sabe como também, né? Eu
Sim.
que sempre busco as palavras para traduzir sentimento dos outros, agora eu me deparo às vezes pensando, uau, né? Que é isso, assim, tal. Mas, repito, sem querer romantizar, né? É um desafio, sim, mas é também graça de Deus. E é muito bonito se sentir parte dessa criação divina, assim, né? Se sentir instrumento dessa criação divina. Então, eu olho para as mulheres e sinto mais empatia, as gestantes. E eu sempre repito, Priscila, quando eu estou numa fila de banco, tá, eu olho para elas e agora eu falo, nossa, receba meu carinho, porque não é fácil.
É
Mas para
verdade.
quem está gerando diante da possibilidade, né, de encontrar o seu filho, é uma experiência muito única, assim, né? Muito, muito bonita,
Eu
realmente.
consigo te entender, mas eu também não sou mãe ainda, né? Então,
É.
eu consigo entender o que você está dizendo nesse sentido de também ser mulher e também de entender, de também de ter essa vontade de um dia gerar, enfim, de ter essa disponibilidade, né, de realmente gerar a vida, porque fomos criadas, né, para esse fim. Então, justamente, eu consigo entender você justamente nesse sentido de que também tenho essa vontade. Por agora, como você disse, né, a gente acaba renunciando algumas coisas justamente pelo projeto, trabalho, enfim, mas vai chegar o um momento propício para essa graça acontecer e a gente vai se animando e ficando feliz com as conquistas das mulheres, né? Eu acho que é mais isso
Sim,
mesmo, né? De cada um conseguir
exato, exato.
realizar o seu sonho de ser mãe ou não, enfim, né? Mas a gente fica feliz pelas conquistas, né?
Sim, com certeza. E acho bonito que você falou aqui também, né? Ser mãe, gerando ou não. Porque eu tenho certeza que existem centenas, milhares de mulheres que não geraram, não trouxeram um filho ao mundo, do modo biológico de dizer, mas que são mães e referências na criação, na defesa da vida com dignidade das pessoas, né? Então, geralmente eu falo das professoras, das catequistas, das avós, né? São tantas as mulheres que, por um motivo ou por outro, não geraram a vida no formato fisiológico, mas dão a própria vida em tantas outras manifestações. E meu livro mostra isso. Existem muitas mulheres que não precisaram engravidar para dar a vida. E isso é muito lindo também, né, Priscila? O próprio
Muito.
Cristo fez isso. Ele deu a sua vida. Ele não precisou engravidar para nos dar a vida, né? Então é muito. Falar de mulheres é sempre intenso, impactante.
Sim, de mulher para mulher, né? A gente já sente. Agora, tem uma outra mulher muito especial e que eu vou até abrir um link aqui para a gente falar sobre ela. Eu ganhei um livro seu, da Irmã Dulce,
Ai, que
recentemente.
bom.
Achei muito lindo. E a Irmã Dulce, ela de fato é essa figura de mãe, né? Essa figura materna sem ter gerado. Ela tem muitos filhos
Exato.
espirituais, não é?
Exatamente. Ela é um exemplo dessas mulheres, é. E de tantas religiosas que eu acho que são pouco valorizadas na nossa cultura, talvez por vivermos numa sociedade mais machista e patriarcal, a gente sempre valoriza e tem que valorizar a figura do padre, do pastor, do bispo. Mas as religiosas, as nossas irmãs freiras, elas são essas mães, né, que não
Sim.
trouxeram vida ao mundo, bebês, mas dão a vida, né, diariamente. Santa Dulce é um desses exemplos. Ela foi declarada recentemente heroína do país, né, pelo Congresso Nacional, pelo
Isso.
Senado. Agora falta a sanção do presidente, né? E Santa Dulce era isso mesmo, né? E antes da Igreja Católica considerá-la santa aos altares, o povo baiano já a considerava como santa.
Já
E por
havia declarado isso muito antes, né?
isso, justamente por esse exemplo, né? Por essa. Que é isso, né? O exemplo é algo que as palavras elas são muito bonitas, mas o exemplo é que converte, né? O exemplo é que toca o coração do outro. E Santa Dulce, ela fez isso, né? Por meio da vida dela, foram 99 anos de pura manifestação do amor ao outro, ao próximo, né? Então, Santa Dulce é um belo exemplo de mãe sem trazer neném ao mundo.
A gente fala dessas mulheres mães, mas de uma forma mães espirituais mesmo, que tem tantos filhos, e não só filhos aqui, né, da Bahia, por exemplo, mas do Brasil e do mundo todo, porque sabem dessa história, conhecem agora através, né, porque agora é uma santa, então já tem uma repercussão muito maior. Mas antes disso, nós aqui já sabíamos do quanto essa mulher foi uma mulher extraordinária, de fato. Né, de quanto ela lutou mesmo e realmente ela fez muitas renúncias, mas também abraçou muitas outras coisas. Muitas mulheres fazem isso, muitas renúncias, mas também abraçam de outra forma outras questões, né, outras realidades, e que também não, em nenhum momento fazem com que ela se sintam inferiores por isso, muito pelo contrário, né? Fazem com que essas mulheres realmente sejam pessoas inspiradoras para nós, né? Que a gente às vezes reclama de tão pouco e elas com tão pouco fizeram tanto.
Acho que um grande exemplo que eu tiro da história de Santa Dulce. Santa Dulce está no meu livro Mulheres Extraordinárias também. Muito antes de eu imaginar desse convite também da Paula de escrever sobre Santa Dulce, eu já tinha no coração como mulher extraordinária, porque eu conheci essa história e fui até a sua beatificação em Salvador e pude conhecer as obras sociais dela, né? Lá em 2012. Depois, para escrever o livro sobre Santa Dulce especificamente, eu voltei a Salvador, né? Mas Santa Dulce é esse exemplo de mulher que confia assim na fé, na providência divina, né? Ela não tinha dinheiro para fazer o que ela queria fazer, ela não tinha nada além da fé dela, da fé e do sentimento de compromisso do batismo dela, de que ela precisava ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Então eu acho que esse é um grande exemplo para a gente. Às vezes tão materialista e tão preocupado com o ter, né, que a gente às vezes se esquece de acreditar na providência divina. É claro que Santa Dulce, ela acreditava na providência divina, mas ela trabalhava e muito
Sim,
também, né?
muito.
Muito. Porque muitas vezes a gente, não adianta só ficar esperando que as coisas aconteçam, né? E a gente não dá o nosso melhor, né? E
Sim.
Santa Dulce deu tudo que ela tinha. Ela deu a própria vida, né?
Há
Há
uma.
relatos do quão vulnerável de saúde ela era, né?
Sim.
Ela, desde muito jovem, ela tinha problemas respiratórios e tal, mas ela foi resiliente. E as obras sociais de Santa Dulce, eu sempre lembro, demandam muito do nosso apoio ainda hoje, que o milagre ele continua acontecendo, né? Não os milagres comprovados pela fé, mas os milagres de atender cada um e cada uma que por lá passa de um modo digno, né? As obras sociais de Santa Dulce, elas vivem em grandes dificuldades financeiras, desde sempre, desde quando Santa Dulce fundou as obras sociais. Então, é importante saber que cada um de nós, estejamos onde estivermos, podemos ajudar nesse milagre de Santa Dulce, nesse, né, das obras sociais que continuam
Sim.
atendendo milhares de pessoas todo ano de modo gratuito lá em Salvador.
Agora, falando sobre inspirações, trouxemos uma, com certeza, Santa Dulce, uma grande inspiração, né, para você, tanto que escreveu sobre ela. Mas, entre outras mulheres que te inspiram, quem mais você citaria dentro do jornalismo, na literatura, enfim, né, no contexto aí do que você realmente traz para a sua vida, para a sua história?
Olha, sem dúvida, minha mãe e minha avó são duas mulheres muito, são referências na minha vida. E acho que dizem que quando a gente está gestando também, a gente passa a rever a nossa relação com as nossas ancestrais, né? Com as mulheres que nos antecederam. E é tão incrível isso, que a ciência, ela reproduz comportamentos, por exemplo, de quando a minha mãe estava me gestando. Hoje eu repito alguns comportamentos, o meu corpo, né? É muito interessante essa conexão. Então, a história da minha avó é a última mulher extraordinária do livro, a Dona Isabel. Quem tiver curiosidade de ler, é a história de uma baiana que veio para São Paulo e construiu a sua vida, a nossa família aqui em São Paulo. É a minha mãe, a história da minha avó também, a história da minha mãe e da minha avó. Mas dentro do jornalismo, muitas mulheres me inspiram. Eu posso falar de Eliane Brum, por exemplo, que é uma mulher mais do jornalismo literário, que escreve muito e bastante, né? Eu gosto muito de uma poetisa, a Adélia Prado, que ela
Sim.
consegue traduzir o sagrado do nosso cotidiano no cotidiano sagrado, sabe? Eu acho que poesia é algo que me Ah, que me encanta, assim, que me deixa um pouco embasbacada com a capacidade do ser humano em criar, né? Que é algo eu acho muito lindo, assim. Mas para dizer duas mulheres, assim, muito importantes, que são contemporâneas, nossa, ambas estão vivas, Eliane Brum e Adélia Prado, para as pessoas buscarem conhecer. E quem quiser conhecer a história da minha avó, ela também está no livro Mulheres Extraordinárias.
Muito bem citado por você, essas duas grandes mulheres realmente fazem, merecem ser conhecidas. Agora eu queria. O nosso papo está maravilhoso, eu poderia ficar com você aqui mais um tempão, mas o nosso tempinho já está curtinho. Eu não falei na sua ficha técnica, porque é bem extensa, mas você foi indicada e ganhou 3 vezes. Um prêmio, né, da CNBB, o prêmio Dom Helder Câmara. E dentro desse prêmio, uma indicação faz parte justamente de um capítulo do livro, Vida Fora dos Trilhos. Você pode falar para a gente um pouquinho, dar um spoiler para a gente sobre esse capítulo e o porquê ele é tão especial?
Eu acredito que a CNBB tenha eleito essa reportagem como vencedora na ocasião, justamente porque ela denuncia o impacto do desenvolvimento no Brasil sem olhar para as consequências, né? O desenvolvimento, a gente está falando da extração de ferro na Serra dos Carajás. A companhia Vale, ela extrai o ferro da Serra dos Carajás e transporta esse ferro em uma ferrovia, a Ferrovia dos Carajás. São mais de 800 quilômetros que saem de Belém do Pará, desculpa, que saem da região ali de São Luís do Maranhão, vai percorrendo todo, da Serra dos Carajás até o Porto de São Luís. Ao fazer esse percurso todo, o ferro, que é uma commodity que a gente exporta muito para a China e outros países, ele acaba gerando uma série de consequências sociais, climáticas, nas populações que vivem às margens da ferrovia de Carajás, né? A gente está falando de comunidades quilombolas, de pescadores, de indígenas. E quando a gente fez essa reportagem, nós passamos, acho que, se não me engano, 12 dias, porque já faz um tempinho, né? Acompanhando como é a vida das pessoas que vivem às margens dessa ferrovia. Como as crianças, por exemplo, que estudam em escolas que são vizinhas à ferrovia, conseguem aprender se o trem passa de 15 em 15 minutos. A gente conseguiu entrevistar a professora que tinha problemas vocais, porque ela não conseguia falar mais alto que o trem. Eu estou dando, fala mais alto que o trem, né? Que o barulho do trem. Eu
Sim.
estou dando um exemplo para a gente observar que o desenvolvimento do país, a exportação de commodities são muito importantes, obviamente, para a economia do país. Mas e os impactos climáticos, os impactos na saúde mental e física das pessoas que moram nas regiões. E pessoas, a gente está falando de povos originários, indígenas, quilombolas, que estavam naquela região muito antes da Vale, por exemplo, querer fazer essa ferrovia para a extração de ferro. E acho que o mérito da reportagem foi trazer todas essas vozes, né? Nós fomos entrevistar os povos indígenas, fomos entrevistar a ação da igreja nessa região de denunciar e estar ali tentando buscar o Ministério Público, enfim, tentar acolher aquelas pessoas. Você imagina que tem uma cidade chamada Açailândia que vive sob o pó, porque ao passo que se extrai o ferro da mina, o pó, o ferro ele se evapora e ele é dissipado na cidade. Em Açailândia, as pessoas vivem debaixo de pó. E como que é o impacto disso na respiração, na saúde, na pele das pessoas? Então, essa reportagem, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse prêmio, porque quando a gente recebe um prêmio, a gente dá mais visibilidade ao tema, né? E eu acredito que foi importante e é importante a gente continuar denunciando que o desenvolvimento ele não vale a pena a qualquer custo. Não vale a pena. E a gente
Sim.
observa que a Vale, ela é protagonista de inúmeras outras tragédias
Sim.
e impactos ambientais, né? Então, eu pessoalmente foi uma experiência muito desafiadora. Eu trabalhava na revista Família Cristã das Irmãs Paulinas e consegui no livro trazer mais pormenores, detalhes do que foi essa apuração ao longo de 12 dias pelo sul do Maranhão.
Uma
Então,
matéria não dá para contar tudo, né?
obrigada por poder tocar nesse assunto que eu acho tão importante e tão relevante para a realidade do nosso país, né? A gente está passando por impactos climáticos, desafios gigantes, e eu sempre repito, não existem respostas simples para problemas complexos, e todos devemos nos ater aos problemas, né? E tentar buscar a solução através do diálogo. E a reportagem, ela serve para isso, né? Para elucidar a situação.
Tá certo, Carla. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Foi um grande prazer conhecê-la. Carla é jornalista, escritora. Nós conversamos sobre o livro Mulheres Extraordinárias, é da editora Paulus. Só para a gente falar para os ouvintes, onde eles podem adquirir o seu livro, não só esse, como os outros também.
Meus três livros, eles estão disponíveis no site da Paulus, paulus.com.br, e também em todas as livrarias da Paulus. Eu sempre gosto de lembrar que a Paulus tem livrarias em todas as capitais do país, porque quando você vai até uma livraria, você está alimentando também uma cadeia de empregos. Quando você compra um livro meu, de qualquer autor, você está investindo também nos empregos que giram em torno do livro. Então, se você puder ir até uma livraria, faça amizades com o livreiro, conheça todo o catálogo ali da livraria e apoie esses trabalhadores, né? Lembrando que ontem foi o Dia do Trabalhador, a cadeia do livro gera muitos empregos e cada um de nós é responsável por isso também.
Com certeza. A Paulus tem uma grande referência para a gente, né? Em várias áreas, também na área religiosa, mas também na área social, em tantas outras, né? Então a gente também tem essa alegria de ter a Paulus como parceiro, sempre trazendo para a gente boas indicações, bons temas, bons livros. Hoje eu agradeço a Cleane por ter feito essa ponte entre nós hoje para essa entrevista acontecer. Obrigada, viu, Carla?
Eu que agradeço, Priscila, obrigada, Cleane, Érica, todos da Paulus e a todos da Rádio Nova Aliança. É um prazer sempre ter espaço aí nessa capital maravilhosa, tão linda que é Brasília. Obrigada.
Por nada, e um beijinho no João também.
Será dado.
Um beijo para vocês.